Ciência e Cientistas. Com Paulo Nussensweig.
Professor Paulo Nussensweig, hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância do acaso nas descobertas e invenções científicas.
Caro Denis, caras e caros ouvintes, o tema da nossa coluna de hoje pode ser resumido por uma frase atribuída a Arthur C. Clarke, autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço. O filme acaba de completar 50 anos. A expressão mais excitante para se ouvir de cientistas, aquela que sinaliza as grandes descobertas, não é eureka, é ué, que esquisito. Assim começa um texto de um editorial da revista britânica Nature, de 1º de fevereiro desse ano. Realmente, muitas grandes descobertas científicas foram feitas com enorme contribuição do acaso, da sorte. Existe, inclusive, uma palavra em inglês muito empregada para descrever descobertas absolutamente fortuitas. Serendipity, encontrada em alguns dicionários de língua portuguesa como serendipidade. A palavra foi cunhada no século XVIII por Horace Walpole em referência a um conto persa sobre os três príncipes da ilha de Serendipo, atual Sri Lanka, que sempre descobriam por meio de acidentes combinados com sagacidade respostas para perguntas que muitas vezes não tinham sequer formulado. O editorial da Nature chama atenção para um estudo do papel do acaso nas descobertas e invenções, buscando maneiras quantitativas de avaliar sua importância. O autor do estudo é um bioquímico que migrou para as ciências sociais, Ohid Yacoub, da Universidade de Sussex, na Grã-Bretanha. O projeto dele é ambicioso. Partindo de uma classificação do que considera os diferentes tipos possíveis de serendipidade e dos mecanismos que levam à sua ocorrência, ele quer estabelecer relações, correlações, que possam orientar políticas de investimento em pesquisa e desenvolvimento. O estabelecimento dessas políticas sempre traz à tona questionamentos sobre a eficácia de se investir em pesquisas ditas aplicadas, comparada à tática de financiar pesquisas guiadas pela simples curiosidade dos cientistas. Compreendendo melhor o papel do acaso nas grandes descobertas, ele espera encontrar uma maneira mais embasada de equilibrar investimentos nas diferentes abordagens. Yacoub estudou vastos arquivos de histórias de serendipidade colecionados pelo cientista social Robert Merton. Ele chegou a uma classificação de 4 tipos distintos: pesquisas com objetivo bem definido, que produzem soluções de problemas inesperados; pesquisas com objetivo bem definido que produzem soluções para o problema estudado por caminhos inesperados; pesquisas exploratórias, para satisfazer curiosidades, que produzem resultados com aplicações imediatas em problemas inesperados; e pesquisas exploratórias que produzem resultados com aplicações em problemas que só surgem muito tempo depois.
Você pode citar exemplos de cada uma dessas categorias de descobertas fortuitas, professor?
Para exemplificar como pesquisa com um objetivo definido pode produzir resultados em outro campo de estudos, Yacoub descreve que em 1943 um grupo de pesquisadores foi enviado para investigar as causas de uma explosão que expôs soldados no meio da guerra a gás mostarda. Analisando os efeitos sobre os soldados, eles constataram que os seus glóbulos brancos tinham sido fortemente suprimidos. Isso acabou levando à ideia de utilizar elementos do gás mostarda para eliminar células cancerígenas, originando os tratamentos quimioterápicos. Como exemplo da segunda categoria, estão as pesquisas de Charles Goodyear, que em 1837, depois de passar uma década pesquisando maneiras de aumentar a estabilidade de compostos de borracha, acidentalmente permitiu que uma mistura de enxofre e borracha entrasse em contato com um forno quente, e ele descobriu o processo de vulcanização. Na terceira categoria, podemos citar as pesquisas exploratórias de Wilhelm Röntgen, que em 1895 estava estudando propriedades de tubos de vácuo contendo gás submetidos a descargas elétricas. Ele observou um efeito fluorescente que não podia ser devido à luz visível emanando do tubo. Tinha descoberto uma radiação de natureza incógnita que chamou de raio-x. Finalmente, a última categoria de pesquisas exploratórias com resultados imprevistos, cuja importância só é percebida mais tarde, é bem exemplificada pelo trabalho do francês Edouard Benedictus. Em 1903, um frasco de vidro que tinha sido revestido com nitrato de celulose, um plástico, caiu acidentalmente e quebrou. Apesar de se espatifar, não quebrou em pedaços. Posteriormente, Benedictus descobriu os efeitos nocivos de cacos de vidro em acidentes automobilísticos, encontrando uma aplicação útil para o seu vidro laminado. No seu trabalho, Yacoub também discute mecanismos que levam à serendipidade. Ele apresenta 4 mecanismos, mas não descarta outros. O meu preferido é o descuido controlado. Ou seja, o ambiente de pesquisa deve ter protocolos para permitir a reprodutibilidade dos resultados, mas deve ser suficientemente flexível para que erros de procedimento possam acontecer. No entanto, deve ser possível recuperar exatamente as etapas do procedimento para perceber que erro foi determinante para o resultado positivo. Eu me permito encerrar essa coluna com uma nota absolutamente pessoal, uma pequena homenagem a uma cientista por quem eu tinha enorme carinho e admiração, Ruth Sontag Nussenzweig, que faleceu no último dia 1º de abril.
Esse foi o professor Paulo Nussenzweig, que falou comigo, Denis Pacheco, para a Rádio USP.
Ciência e cientistas. Com Paulo Nussenzweig.